Norma Urbana Culta, Bobina número 36. Inquérito Brasil, São Paulo número 110. Diálogo entre informante e documentador. Tema 8. Transportes e viagens. Número do informante 126. Sexo masculino 42 anos. Documentadoras Berenice Esmeralda. Data 16 de outubro de 1972. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 1, de 775 a 1818 giros. Gravador, marca National, modelo RQ 501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 16 de 10 de 1972. Ah, gostaria que você contasse, por exemplo, alguma viagem que o senhor fez, em que meio de transporte, como foi a viagem.
Bom, eu quase não tive a oportunidade de sair muito de São Paulo, nem do Brasil, especialmente nunca saí do Brasil. Quase todas as pequenas viagens feitas foram assim, ao redor de São Paulo. Tiveram várias interessantes, poderia citar, por várias estradas ou para o Rio de Janeiro. Ultimamente não tenho ido, não conheço o novo Rio de Janeiro. Mas então tenho ido assim aproximadamente esses lados de Santos, Guarujá, talvez Bragança Paulista, o início de Minas Gerais, o começo de Minas, ido também ao lado do Vale do Paraíba em maior quantidade, também o interior aqui na parte mais da BR-116, antiga BR-2, que iria para o sul do Brasil, assim para o Paraná. Essas daí são as que eu teria e do mais.
E quando vai assim em viagem, que tipo de transporte usa, de automóvel?
Normalmente, quando eu vou a passeio, eu vou de automóvel. Eu não indo a passeio, indo profissionalmente, eu tenho a preferência de ir de ônibus. De ônibus sempre facilita no sentido de descanso físico, viu?
Uhum.
Então seria essa vantagem.
E eu poderia dizer assim, como é o seu automóvel, contar alguma coisa sobre ele, fazer uma descrição dele, como é que ele é?
Mas eu tenho mais de um automóvel, então talvez isso aqui traria um pouco mais de dificuldade. Bem, meus automóveis são de tamanho grande, todos de tamanho grande, e sendo assim, então são mais, digamos, confortáveis,
uhum.
Apesar de um ser mais antigo, é um Chevrolet americano mais antigo. Esse daí, apesar de ser pelo número de anos, já tem 18 anos de uso, mas é bem mais confortável do que um carro pequeno, mais veloz, mais estável.
Uhum.
Inclusive tem acessórios que são reputados hoje, inclusive modernos, eles têm. Quer dizer, não...
E que tipo de acessórios, por exemplo?
Por exemplo, rádio com botões automáticos de mudanças de estações, outros aparelhamentos simples, antena que levanta pela pressão a vácuo, inclusive limpador de para-brisa a vácuo, é coisa que atualmente é considerado moderno, mas o carro há 18 anos atrás, um Chevrolet 54, já tem esses acessórios. Então ele apresenta uma série de vantagens, digamos assim, que não dá condições normalmente para a mocidade atual, mas para quem já está acostumado a usá-lo, então gosta dele porque ele apresenta, continua apresentando as mesmas vantagens de um carro moderno de tipo médio. Tipo médio eu digo de tipo médio de preço, não do tamanho. De tamanho então seria maior o tamanho dele, não? Pois sim.
E quais as diferenças básicas, assim, em relação aos outros carros?
Bom, depois eu tenho um Galaxy. Então, um Galaxy é um carro considerado, assim, mais moderno, talvez mais confortável, apresentaria, digamos, vantagem de maior número de pessoas nele, porque ele é bem mais largo. O Galaxy é um dos carros americanos, dos tipos americanos, que é mais largo. Então, cabem 6 pessoas mais folgadas do que o Chevrolet, não? Então, teria esta vantagem em relação ao Chevrolet. Talvez o motor é mais possante.
Uhum.
Acredito que não apresente outras vantagens, a não ser também pneus que são sem câmara. Então, eles nunca estouram praticamente, né? Estouram entre aspas. E mais fácil a manutenção dele, a conservação dele é mais fácil, do Galaxy, mas... do que do Chevrolet. Ah. Porque o Galaxy é um carro nacional, e como carro nacional ele apresenta as vantagens. Qualquer defeito que surge no carro, ele é consertado imediatamente, com a maior facilidade, em qualquer lugar. E um carro importado americano já não encontra essas facilidades. Qualquer peça, qualquer acessório, qualquer necessidade que se tenha para corrigir nele, então sempre há maior dificuldade. Só determinadas casas especializadas que têm essa parte de acessórios e de peças, não?
E o Chevrolet, assim, ele é diferente dos carros menores, assim, da parte mecânica?
É, ele é diferente. Ele é diferente porque, normalmente, os carros de origem americana, como é também o nosso Galaxy, o Ford, eles apresentam, normalmente, uma marcha de ré de 3 marchas para frente. Ao passo que, digamos, os carros pequenos, eles apresentam, em geral, 1 marcha ré e 4 ou 5 marchas para frente. Apresento também um motor bem menos possante. Normalmente, os carros pequenos, seja Volkswagen, Corcel, normalmente são de 40, 50 HP. O Ford ele tem 194, se não me engano, HP. O Chevrolet, no caso que você me perguntou, tem 135 HP. Então, são carros bem mais possantes. Normalmente, a primeira dos carros americanos não são muito violentas, são mais lerdas por causa do peso do carro. Ao passo que os carros pequenos, eles sendo mais leves, a primeira ela apresenta possibilidade em velocidade maior na saída. Quer dizer, assim, com o passar do alcance da velocidade, depois de andar a 30, 40, 50 km por hora, então eles podem adquirir uma velocidade muito maior do que os carros pequenos. Apresenta maior estabilidade, especialmente nas curvas, né? Possibilidade de transporte de maior número de pessoas, que não é o caso, mas sempre em linhas gerais apresenta essa vantagem.
E assim, no exterior, ele também apresenta diferenças de carros? Então, estabelecendo um paralelo, certo? Você descreveu para nós por dentro, né? Eu não queria saber por fora, assim.
É mais um aspecto, né? Por causa que os carros todos apresentam sempre as mesmas vantagens como meio de transporte. Ou ser transportado por um carro pequeno, um Volkswagen, um Fiat, mesmo um Fiat pequeno como esses que parece que vão fabricar agora aqui no Brasil, ou um carro grande, um Galaxy, ou mesmo um carro super grande, que seria um Cadillac ou um Oldsmobile americano, ou mesmo um Mercedes-Benz desses tamanhos grandes, tem vários tamanhos, a única coisa é mais a estética dele do que propriamente como meio de transporte, porque tanto um como outro transportam a pessoa ao mesmo local. Dão talvez mais conforto, mais comodidade e maior número de pessoas. Seriam mais essas as apresentações, o tipo básico, não? Entre um e outro.
Agora eu vou voltar um pouquinho da mecânica. E na parte da mecânica, tem, por exemplo, algumas peças, alguma coisa assim, totalmente diferente?
Bom, os carros grandes normalmente apresentam, digamos assim, em relação a certos carros pequenos, como o Volkswagen, apresentam o motor na frente, quando o Volkswagen tem o motor traseiro. Então, sendo o motor na frente, a fim de poder virar, digamos assim, girar as rodas de trás, então tem uma peça comprida que vai do motor e do câmbio até as rodas traseiras, que é o diferencial. Nos carros pequenos que tem os motores atrás, fazendo um paralelo com o Volkswagen, ele não apresenta esse diferencial, a não ser, parece muito diminuto, deve ser um diferencial de poucos centímetros. E de um carro grande é de 1 metro e tanto, 2 metros em geral de comprimento. Dá uma diferença muito grande no comprimento.
E quais as outras peças que, por exemplo, comporiam o motor do...
Mais diferente? Eu tenho a impressão que são totalmente iguais. E eu não entendo bem dessa parte mecânica de motores, mas eu tenho a impressão que basicamente todos os motores a explosão, a gasolina e a óleo diesel, eles têm os mesmos componentes. Então seriam as bielas, os pistões, toda essa parte, o mancal traseiro, o mancal dianteiro, digamos assim, eixo comando de válvulas, toda essa parte são iguais em todos os motores. Eu não entendo, mas tenho a impressão que são todos iguais, que de todos que eu vi até hoje, apresentam mais ou menos, basicamente, as mesmas peças, ou em tamanhos maiores ou menores, ou alguns em maior quantidade, outros em menores quantidades, como é o caso dos cilindros dos automóveis, dos motores, dos automóveis, melhor dito, tem motores com 8 cilindros, com 6 cilindros, com 4 cilindros, com 2 cilindros, entendeu? Eu havia anteriormente carros americanos com 12 cilindros, como era o Lincoln. Atualmente, a maioria dos carros são todos de 6 cilindros, 8 cilindros ou 4. É dificilmente encontrar com outro tipo de cilindros, que é o que vem a dar cilindrada, é o número de vezes que o cilindro desce e sobe dentro do motor para formar a pressão dentro para poder o carro andar. Daí a maioria dos carros está escrito quantas cilindradas tem, e essa é a velocidade que pode adquirir mais rapidamente.
Quanto aos acessórios que há, por exemplo, o carro?
Olha, tem acessórios hoje em dia nos meus carros, são acessórios comuns que todos os carros têm. Hoje em dia, acessórios interessantes que nós vemos em carros americanos ou europeus são mais essas partes que não é novidade. É, vidros elétricos, os bancos elétricos que se reclinam para frente, para trás, para cima, para baixo. Não sei se já tiveram oportunidade de ver antenas elétricas, limpadores de para-brisa elétricos, rádios com frequência modulada, inclusive tapes nos automóveis, não? Isso se vê muito. O que mais nós poderíamos ver de mais moderno, talvez para-choques que já não são mais cromados, e sim são opacos para não ofuscar as luzes que vêm em sentido contrário, não ofuscar olhos eletrônicos que apagam a luz alta de outros carros que vêm em sentido contrário. Espelhos também que sofrem oscilações, espelhos retrovisores que sofrem oscilações de acordo com os carros que vêm também em sentido contrário. Então parece mais ou menos esses daí as principais novidades que eu tenho notado em automóveis.
E você poderia nos descrever o painel assim do seu carro? Um Chevrolet?
Bom, o Chevrolet ele apresenta no painel, ele tem, digamos, na parte dos marcadores, tem marcador de gasolina, marcador de óleo, marcador de pressão, tem marcador de temperatura, tem marcador da bateria para saber a amperagem da bateria, se o dínamo está ou não funcionando, tem depois a parte referente a rádio, acendedor de cigarro. Botões de ventiladores de ar, tem 2 botões de ventiladores de ar, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito do carro, luz alta e baixa, possibilidade num botão de aumentar ou diminuir a intensidade da luz dentro e fora do carro, botão de limpador de para-brisa e também de enxaguar o para-brisa com água, botão para levantar a antena a vácuo, vamos ver o que teria mais no painel.
Para marcar velocidade?
Tem, velocímetro no caso Chevrolet em milhas, não em quilômetros, tem relógio de horas elétrico, inclusive porta-luva, também eu não fumo e às vezes me falta a memória, onde coloca, me falta a palavra. O cinzeiro, onde coloca a cinza, eu estava olhando e não vinha a palavra. Espelho retrovisor, no caso Chevrolet, o espelho retrovisor é no painel e não como normalmente é em cima do vidro de para-brisa do carro. No Ford ocupa, tem todos esses mesmos Ford Galaxy, no painel tem todos esses equipamentos mesmo. A única diferença mais acentuada seria o espelho retrovisor, que não é embaixo no painel, e sim acima do para-brisa, como todos os carros normalmente têm.
E eu queria saber assim, quando o senhor entra dentro do carro, né, como é que... quais são as atitudes, né, para pôr no movimento?
Mas normalmente colocar a chave no... na fechadura para destravar a direção, em seguida uma outra chave na partida. Então liga uma chave na partida e no outro desliga, digamos assim, destrava o volante da partida. Engata a primeira.
E como é que acelerando. A gente faz para engatar a primeira?
Um carro grande, normalmente, tipo assim de origem americana, a primeira ela vem para baixo. Então a alavanca junto do volante desce.
Ah, é.
Vem junto do volante, desce. A segunda é para cima, a terceira para baixo também e a ré para cima. Forma exatamente um X. Sendo que a parte de baixo do X seria a primeira e a terceira. A parte de cima do X seria a ré e a segunda.
E você falou, por exemplo, que faz viagem de ônibus, né? Há quanto pra gente com falta de viagem, por exemplo?
Eu tenho a impressão que as viagens de ônibus são mais gostosas do que de carro. Uma razão, porque eu tenho sono fácil. Eu adormeço, inclusive, dirigindo automóvel. Então, para mim, é conveniente dirigir, não dirigir automóvel para evitar o sono e ir no ônibus, que, inclusive, eu vou poder me descansando, não só fisicamente, como às vezes eu durmo também, né? Quando não se está dormindo, vai se vendo a paisagem, se aprecia melhor a paisagem, ou se faz amizade com vizinhos no ônibus de banco, então há possibilidade de troca de ideias que no automóvel, dirigindo, não há condições para isso. Torna mais difícil falar as pessoas que estão junto no automóvel, que prestando-se atenção em dirigir e na estrada, então dificulta. E no ônibus tem essa facilidade de poder travar amizade com um vizinho de banco, conversar com a pessoa, trocar assuntos variados e não prestar atenção no que está ocorrendo para o motorista.
Você já viajou de trem?
Já, viajei bastante. De trem, muitas vezes de trem, especialmente pela Companhia Paulista. Estrada de Ferros agora é FEPASA, não é mais Companhia Paulista de Estrada de Ferro. No tempo que a Companhia Paulista de Estrada de Ferro era considerada muito boa, eu não sei atualmente, porque já há anos não viajo, tinha uns trens de aço, se não me falha a memória, tinha os trens Estrela ou Cometa, os dois ao mesmo tempo, eram uns trens cuja primeira classe ou categoria de luxo que tinha também era todo em veludo cotelê, os bancos. Eu não sei se existe ainda isso. Eu ia fazer vários anos atrás, banheiros excepcionais, inclusive restaurantes muito bons, trem magníficos, andavam em relativamente alta velocidade, 100, 120, creio eu, ou talvez até mais, e não se sentia movimento nenhum, a não ser aquele de pouco em pouco toque, toque, que é justamente aonde os trilhos tinham a solda, e ao passar a roda por cima dos trilhos, dava aquela batida na solda, no espaço vazio que haveria entre os trilhos que se ligavam. Fora disso, o trem é bem mais gostoso do que o ônibus, inclusive, porque há condições de se levantar, andar dentro do trem. É um verdadeiro passeio que se faz, não só no trem, como dentro do trem. Então aproveita-se não só a paisagem, como as pessoas com quem se trava a amizade, como também a possibilidade de se andar dentro do trem, inclusive ir ao restaurante, ir ao salão de leitura desses trens que tinham a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, mais luxuosos. Trens mais simples, nunca tive a oportunidade de usar.
E qual era o processo pelo qual andava esse trem?
Os trens da Companhia Paulista de Estrada de Ferro que eu usei eram quase todos elétricos. Tinha também uns a óleo diesel. Agora, os que funcionavam, não sei se a linha ou a carvão, eu não cheguei a usar. Não cheguei a conhecer. Creio que tem muita quantidade, mas não os conheci, nunca andei neles.
E qual a diferença que há, por exemplo, num trem de hoje naquele trem? Há alguma diferença?
Não tenho viajado há vários anos de trem. A última vez que eu viajei de trem foi para Santos. Eu fui para Santos de trem, que foi uma viagem assim, entre várias pessoas amigas, que eu queria mostrar como era o trem que descia a serra e como subia a serra, que é um dos lugares que no Brasil talvez tem poucos desse tipo, que o trem que desce é amarrado a um cabo de aço ao trem que sobe no alto da serra, indo para Santos, e o trem que desce puxa o que sobe, né? E o que sobe ao mesmo tempo breca o que desce, por causa que a inclinação é muito grande, e para evitar que o que desça corra em alta velocidade e o que suba dá muito lento, então um é amarrado ao outro e um vai puxando o outro. Não sei se já tiveram oportunidade de ir, vale a pena conhecer só nesse sentido, porque a viagem é muito cansativa para Santos de trem e demorada. Eu tenho a impressão que a última vez que eu fui deve ter demorado por acho de 2 horas, 2 horas e pouco. Foi eu que fui por aí. Quer dizer, de automóvel numa hora se vai bem pela via Anchieta, né? É bem mais conveniente. Mesmo de ônibus deve ser 1 hora, 1 hora e pouco, né?
E de avião? Nunca viajou?
Não, nunca viajei de avião.
Medo,
não
prevenção?
Não, foi falta de oportunidade, talvez. Não teria medo, não. Não, isso não. Gostaria até. Se tivesse oportunidade, viajaria sem algum, com a maior facilidade.
E você poderia nos contar, mesmo sem ter viajado, alguma coisa sobre a mecânica de avião ou qualquer coisa assim?
Eu tenho a impressão, sem conhecer, que os motores de aviões funcionam da mesma maneira que o motor de automóvel. Isso os motores em geral, a não ser os motores a jato, a não ser o funcionamento exato. Dá a impressão que o motor a jato ele funciona com a entrada do ar, com a deslocação do ar, que o motor de avião a jato funciona. Tenho a impressão que esse seria o sistema. Conforme vai entrando o ar pela frente, pelos motores, então vai formando uma pressão e o motor ele deixa o avião deslizar. Né? Tenho a impressão que é esse o funcionamento, assim, em forma muito primitiva, né? Não teria condições de dar explicação melhor, que não conheço mesmo.
E não teria nenhum incidente, assim, sei lá, pitoresco para contar para a gente a respeito de... ou de um acidente de automóvel, qualquer coisa assim, quebrada, ou mesmo uma viagem de ônibus, qualquer coisa desse tipo?
Mais pitoresca, talvez, recentemente me ocorreu, nós voltávamos do Guarujá, entre várias pessoas, eu vinha dirigindo, e nós ficamos, não viemos pela Piaçaguera, viemos do Guarujá, pela balsa, atravessando a balsa, via Santos, e foi difícil chegar até a balsa, talvez demoramos 1 hora e meia, 2 horas, e posteriormente, ao chegar na via Anchieta, já era tarde da noite, 10, 11 horas da noite, ao chegar na via Anchieta, havia no alto da serra um desastre. Nós paramos, e logo depois que paramos, não havia condições de ultrapassar o desastre, ficamos parados também na via Anchieta umas 2 horas. Após o desastre ter sido removido, os automóveis, pelos policiais do trânsito, nós íamos embora, mas me deu muito sono, eu não tinha condições mais de dirigir. Talvez fosse aí mais pitoresco, porque as pessoas que vinham junto comigo vinham rezando até em voz alta para poder conseguir chegar em São Paulo. E várias pessoas sabiam dirigir automóvel, mas ninguém queria dirigir. Eu vinha dirigindo e vinha entrando e saindo na estrada normalmente e adormecendo. Tanto quando chegamos em São Paulo, uma esposa de um amigo meu que vinha junto, ela disse, eu rezei tanto que eu estou até transpirando, olha como eu estou molhado. E fora disso, dificilmente me ocorreu algum outro caso mais pitoresco assim, estrada. Nunca me ocorreu acidente, nunca me ocorreu desastre, nunca fiquei na estrada, talvez uma ou duas vezes, nunca tive problema com automóvel, talvez uma ou duas vezes furaram os pneus do carro. Fora disso, nunca tive maior aborrecimento com automóvel.
E você poderia nos ensinar assim, como é que se faz para trocar um pneu de um automóvel, que eu até hoje não sei.
Bora. Tem uma situação mais fácil do que trocar pneu de automóvel. Então seria, normalmente seria levantar o pneu com macaco hidráulico, ou macaco mecânico, levantá-lo, desemparafusar os parafusos que prendem a roda ao carro e tirar e por outro pneu que está de step no porta-mala. Agora tem um jeito mais fácil, que eu já uso há vários anos. É ter um extintor de incêndio no carro. Quando o pneu está furado, você enche o pneu com o extintor de incêndio e vai até um borracheiro. Fica mais prático.
Mais prático.
Você não se suja, não perde tempo.
E eles trocam
e você já fica com o pneu consertado. Senão, depois de você ter trocado. Aí o borracheiro, você precisa trocar e repor no carro. Então é muito mais demorado. E se emporcar a pele, se suja toda a mão, roupa, tudo. E dessa maneira acho que é mais prático. Tem um extintor de incêndio no carro, extintor a gás, não de espuma, e encher o pneu quando está furado, porque o automóvel, normalmente andando, o pneu ele vai subindo e descendo em qualquer lugar que seja, vai tendo aquela vibração mantém o pneu cheio, desde que não seja estourado o pneu, quer dizer, não esteja estragado totalmente, seja furo comum.
Aprendi. Próxima vez já posso acertar, trocar.
Acho melhor se você tiver que trocar, é a melhor solução. Tem um extintor de incêndio, ele tem um bico próprio na ponta do extintor de incêndio, sem parafusa na peça onde enche o pneu, e lá você completa a calibragem que você quer. Enche bem o pneu e vai andando. Quando estiver andando, ele não abaixa. Ah. Ele vai mantendo mais ou menos aquela pressão que ele tem.
Algum outro problema, assim, com a mecânica
e
tudo?
Nunca tive problema com automóvel, a não ser coisa simples, troca de vela, de platinado, digamos assim, regulagem do motor, troca de lonas do breque quando começa a ficar gasto. Normalmente, quando os breques das rodas eles gastam as lonas, o carro começa a subir. Então, muitas vezes nós notamos uma pessoa que breca o carro subia. Até porque as lonas estão gastas, está ficando sem breque. Então, precisa trocar as lonas. São coisas assim comum, corriqueiras, que quando andar, acordou o carro, ele vai gastando normalmente.
E se isso acontece, vamos supor, numa estrada, o que faz?
Mas se acontecer numa estrada, terá que andar mesmo com sem breque. Inclusive, se estourar uma borracha do breque, porque nós não teríamos, sendo leigos no assunto, nós não teríamos condições de substituir. Só numa oficina, que precisaria desmontar várias peças do carro, e só numa oficina haveria condições. Então, você teria que andar com o carro assim mesmo, com muita cautela, andar devagar para evitar que ocorresse algum acidente.
E
há condições de andar normalmente com o carro. Normalmente, inclusive quando você tiver que brecar, você, ao invés de pisar no pedal até o fim, você tenta bombar para ver se vem um pouco de breque, especialmente quando falta óleo, ou estoura alguma borracha, ou estraga as lonas do carro. Normalmente, se você pisa várias vezes seguidas, é o que chama de bombar o pedal do breque, ele volta um pouco. Agora, se não houver condições assim, então você pode brecar o carro mudando para uma marcha mais curta. Se você está andando em terceira, você engrena na segunda, o próprio motor breca o carro. Depois passa para uma primeira, breca mais.
Ah,
quer dizer que então aí você terá condições, estando numa primeira, de puxar o breque de mão, que o breque de mão é independente do breque do pedal do pé.
E quando o problema for, vamos supor, com a vela ou com o platinado?
Esse é mais fácil, esse é a condições simples, qualquer pessoa pode. Se for alguma vela que esteja suja, então é fácil desemparafusar a vela, limpar e recolocar. O platinado também, caso que o platinado é formado por duas platinas, mesmo que elas vão se vibrando uma na outra e vão dando contato e passa toda a corrente elétrica. Ocorre delas ficarem ou queimadas ou sujas. Então, há a possibilidade de, com uma pequena estopa em álcool ou em gasolina ou coisa parecida, tirar o platinado com uma chave de fenda, limpar essas platinas para que a corrente continue passando. Ou então, lixar, que seria o certo, ter uma lixa mesmo de unha. Então, há condições de lixando os platinados, uma lixa de unha, poder o carro continuar andando normalmente.
Uhum.
Isso é muito comum fazer.
E quais os problemas, por exemplo, que um trem poderia ter?
Eu tenho a impressão que o trem é mais difícil dar problemas. Eu tenho a impressão que o automóvel dá mais problemas do que o trem ou do que o avião, inclusive.
Uhum.
Eu tenho a impressão que o trem ele dá muito poucos problemas. normalmente funciona a eletricidade. Então poderia faltar eletricidade e o trem ter que parar. Isso poderia ocorrer em maior escala, seria um desastre no trem. Fora do desastre, acho que dificilmente ocorrem reparações, porque as rodas sendo de aço, numa liga especial, dificilmente quebram. Se quebrarem, tem as da frente e as de trás, que dão um equilíbrio no trem, porque são várias rodas, então ele nunca afundaria naquele trecho, né? Ele ficaria sem uma roda. Mas dificilmente se vê falar em quebrar uma roda de trem. Então ele continuaria normalmente andando. Poderia ter um desarranjo, digamos, nas máquinas do trem, mas parece que são de muito fácil conserto todos os motores ou máquinas que funcionam a eletricidade. Haja visto anteriormente os bondes em São Paulo, que dificilmente se via um bonde estragado. O mesmo os trens, dificilmente os trens elétricos. Se o motor, digamos assim, do trem for a óleo diesel, que eu não sei se existe ainda a óleo diesel, ou a carvão, ou a lenha, parece que é mais simples ainda, né, o conserto. Ele perderia a pressão, então eles não teriam condições, muitas vezes, de determinadas rampas subirem, conforme o peso que eles carregariam, coisa que não ocorre no dia de eletricidade, né?
Nessas viagens que o senhor fez de trem, o senhor poderia contar para a gente como é que é, assim, desde o começo, como é que a gente faz, onde a gente tem que ir para tomar o trem, como é que é?
É, indo à estação rodoviária, comprando a passagem, né? Desde esse início, né?
Uhum.
Comprando a passagem no horário e para o destino desejado. Escolher o tipo de classe que quer usar no trem, que normalmente tem três ou quatro classes, eu não sei exatamente. Deve ter primeira, segunda, terceira, e deve ter um tipo luxo, ou também um outro quinto, um tipo turista,
uhum,
né? Deve ter. Comprar naquela categoria que deseja.
E depois para a gente subir. Como
subir
é que
no trem na hora que o trem chega no ponto inicial.
E existe um nome para isso, né? Onde a gente
toma na plataforma de embarque, seria?
Sim.
Na plataforma de embarque das estações de trem.
E o controle de passageiros, como é que é feito?
É ao entrar no trem, normalmente tem o funcionário do trem que controla quem entra com a passagem. Agora, depois que o trem andou determinada distância, passa uma espécie de um picotador, que ele vai picotando as passagens, porque como o trem ele tem várias paradas, então cada vez que o trem para, em seguida passa o picotador para ver se quem está com a passagem ainda tem direito a andar mais, ou se já venceu. Então aí o picotador, que ao mesmo tempo é uma espécie de cobrador, ele cobra a diferença. Pelo menos era assim quando eu ia. Não sei se agora tem trens diretos de um local a outro. Creio que em lugares pequenos, de pequenas distâncias, deva ter, como assim São Paulo-Santos, deva ter trens sem paradas intermediárias.
Uhum. E os outros funcionários, assim, que trabalhariam?
Tem muitos funcionários, o maquinista, ajudante maquinista, o garçom no restaurante, o copeiro. Inclusive os faxineiros do trem, tem os vigilantes, os guardas que funcionam no trem, além desses bilheteiros, picotadores ou cobradores, não?
E o senhor poderia, assim, contar pra gente o processo, como faz para brincar um trem? O senhor conhece isso, não?
Eu tenho a impressão que o trem ele vai brincando diminuindo a velocidade. Conforme vai diminuindo a velocidade, ele vai sendo brecado.
Uhum.
Por causa que ele obedece a justamente um impulso em sentido contrário. A máquina vai funcionando em determinada velocidade que se deseja dar a ela. O instante que se diminui a velocidade do trem, é por causa que vai se diminuindo na máquina a velocidade que se deseja dar. Ele vai obedecendo a velocidade que se deseja, para mais ou para menos. Não há um impulso que o solta em definitivo, porque senão ele perderia condições de controle. Não é que nem o automóvel, que se nós estivermos em determinada velocidade e soltarmos a alavanca do câmbio, então o carro fica livre, ele anda livremente, que o trem não ocorre isso daí. As máquinas, elas freiam, ou aumenta a velocidade de acordo com o que se deseja dar.
E esse processo é diferente do automóvel, por exemplo?
Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que se nós deixássemos o automóvel sempre com uma marcha engatada, ele diminuiria a velocidade automaticamente. É que o que ocorre muitas vezes conosco é que quando nós vamos brecar, pelo menos é o meu sistema de uso, quando nós vamos brecar, parar o carro em algum lugar, nós em geral pisamos no pedal da fricção e soltamos totalmente o motor. Então o carro corre livremente com o câmbio, as marchas do câmbio desligadas. Depois nós vamos no outro pedal brecando aos poucos. Se nós não fizéssemos isto, nós simplesmente pisássemos no breque ou não pisássemos no breque e teríamos uma distância suficientemente grande ao ponto que queríamos parar e nós deixássemos a marcha engatada do carro, do motor do automóvel, ele iria brecando normalmente. Isso ocorre nas máquinas dos trens. Elas nunca conseguem ficar livres, nunca liberta a máquina da velocidade que deseja. Não há um modo livre dele correr o trem. Então, vai se brecando pela diminuição, pela redução da velocidade.
E como é que é composto o trem? A estrutura dele?
Normalmente a máquina fica na frente, mas nem sempre. Muitas vezes a máquina ficou no meio ou no fim. Não sei se já tem notado isso daí. E muitas vezes tem mais de uma máquina. Teria uma na frente, às vezes outra no meio e uma terceira no fim. Não é usual, mas nota-se em determinadas composições que a máquina não está sempre na frente. Muitas vezes está até atrás.
E além da máquina?
Teria, então, tem outros carros, como o carro bagageiro, o carro restaurante. Todos os carros que levam passageiro normalmente têm banheiros próprios e tem os vários tipos de carros que transportam passageiros ou então transportam mercadorias. Então são os vagões que transportam as mercadorias e sofrem, às vezes, tipos diferentes. Os que transportam passageiros dependem mais do, digamos assim, da parte de luxo, comodidade e conforto que apresentam, seja de terceira, de segunda, de primeira, de luxo ou turista. E aqueles vagões que transportam mercadorias, muitas vezes transportam gado e são totalmente fechados. Se transportam automóveis, então, em geral, são totalmente abertos. Se transportam outras mercadorias perecíveis, é o caso de terem vagões para transportar essas mercadorias como carne e peixe, são então regulados com tipo geladeira, né? Me falta agora a expressão de como teriam esses ar, ou ar condicionado, ou ar refrigerado, para manter determinada temperatura para conservar o alimento que estariam transportando.
E como é que é feita a ligação?
Eles são ligados um ao outro com peças de encaixe. De encaixe em parafusadas com correntes de segurança. Um vagão ao outro.
Existe um nome especial para isso, não?
Talvez exista. Não teria condições de responder se existiria algum nome especial desses encaixes que prenderiam um vagão ao outro seguidamente.
E quanto à máquina, como é que ela é? Só poderia descrever assim? De como ela é composta.
Se fosse máquina elétrica, se fosse a primeira composição formada por uma máquina elétrica, então seria simples. É um vagão menor, de transporte de pessoas, talvez uma metade do tamanho de um dele, uma terça parte, no qual é sempre fechado. Tenho visto sempre assim os elétricos, não conheço, deve ter outros tipos. Se fosse a linha ou a carvão, não sei se é carvão mesmo que usa, o carvão coque, que é o normalmente usado nesses tipos de trens. Então, além do vagão onde fica o maquinista, logo em seguida tem uma carreta para transportar a linha e o carvão coque.
O senhor falou aí, por exemplo, no carro bagageiro. É o único modo de levar a bagagem?
Não é permitido levar bagagem, inclusive conforme a quantidade da bagagem e o tamanho das malas, levar no próprio carro de passageiros. Tem inclusive uns compartimentos para esse fim. Do mesmo jeito que tem os carros dormitórios, onde se pode dormir, que também tem umas separações para colocar a bagagem. Agora, quando a bagagem é em tamanho muito grande, é colocado nos carros bagageiros, devidamente numerados, etiquetados e com o nome do possuidor dela.
Uhum. E esse mesmo sistema, por exemplo, seria adotado no avião?
Eu penso que o avião também deve ter para malas pequenas, mas para objetos e valores, o passageiro pode transportar consigo. Agora, com referência a partes mais pesadas, roupas e malas maiores, é transportada num compartimento do avião próprio para isso.
O senhor ainda não viajou de avião, mas o senhor saberia dizer como é o pessoal que trabalha dentro de um avião, quais são, o que eles fazem?
O avião já tem menor número de pessoas, né, que funcionam como tripulantes. É o comandante do avião que dirige, o ajudante de comando.